ouvintes da Cabiúna, né? Uma alegria a gente estar aqui falando para a comunidade das coisas que acontecem da Santa Casa. É, Oswaldo, realmente aí o dia a dia nosso ali está muito pesado, né?
Com certeza,
né? A cada momento é uma novidade, uma situação nova, e nós temos que resolver e resolver com rapidez, né? Nós estávamos, então, com 10 leitos de enfermaria e também com 5 leitos na UTI. Mas nós já estávamos ali na UTI, né, em separado ali, com 8 pessoas atendendo. 8 pessoas na UTI, não somente naquele local, mas também pessoas contaminadas. E ontem de manhã nós estávamos com 18 pessoas na enfermaria. E, na realidade, nós tínhamos contratado só 10 pacientes. Então, a gente estava deixando de receber 8. Eu entrei em contato com meio mundo aí, conseguimos resolver. Então, contratualizamos mais 10 leitos. Hoje nós estamos aí com 20 leitos Covid contratualizado, né? E é uma alegria para a gente, porque envolve bastante gente, né? Eu gostaria aqui, nós já falamos e fala da parceria com o prefeito Jaelson, com o secretário Vandes, os vereadores, mas eu gostaria também aqui de agradecer muito, 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 mas de coração, o nosso deputado estadual Romanelli, o Ronald, que é o secretário Romanelli, e o André também, que é secretário do Romanelli. Se um dia alguém tiver dúvida, pode chegar ali na Santa Casa, nós vamos mostrar, nós mostramos ali o celular da Amanda, que é a nossa administrativa ali, todo dia, pelo menos 4 ou 5 vezes, o pessoal tentando resolver as questões para nós lá. Você ia falar, Gabriel, quais foram os projetos que o Romanelli mandou? Gente, nós temos que ter alguém lá em Curitiba para resolver. Ali, eu acho que é 600, 700 entidades aí do Estado que dependem de verbas ali da Secretaria Estadual de Saúde. E se nós não tivermos pessoas trabalhando com a gente, colocando esses projetos para que se resolva, fica ruim. Agora mesmo estamos aí já liberando mais um outro projeto bastante interessante, né? O Ronald vendo isso aí para a gente. Então a gente quer agradecer aí o apoio do Romanelli, do Ronald, do André, porque realmente fazem um trabalho bacana. Hoje nós estamos lá, hoje a Santa Casa está com 8 pessoas em UTI com Covid, e nós temos mais 22 pessoas na enfermaria Covid, contratualizado 20, mas hoje estamos com 22, e nós temos aí mais 2 pedidos do SAMU, pelo menos mais uma pessoa infectada está vindo para nós. Então, sempre estamos além da capacidade. E se realmente a gente for atender todo mundo, aí a gente lota a Santa Casa. Qual é o problema hoje em relação a gente estar abrindo mais leitos? Agora mesmo, eu passei 1h30 dentro da usina lá de oxigênio, um calor danado, tem 5 motores grandes lá dentro. Eu, mais o Agnaldo, passei 1h30 regulando a usina de oxigênio e os tubos de oxigênio, os cilindros, para que a gente economizasse, obviamente, dando conforto para os pacientes do hospital inteiro, porque nós não temos somente ali o pessoal da UTI Covid, nós temos a outra UTI nossa, está cheia, estamos lá com mais 11 pacientes, as enfermarias estão cheias, com outras comorbidades, então a gente tem que estar dando conforto, né, no oxigênio, conforto respiratório aí, para todos os nossos pacientes. Então, é uma luta, é o dia a dia. Eu passei a manhã toda, né? Estamos com uma briga aí com a Unimed. É até bom, viu, Oswaldo? A gente não deveria falar, mas eu falo, pessoal, o médico tem o CRM, de repente ele não pode falar tudo, mas eu, como eu estou ali na gestão da Santa Casa, a Unimed hoje, quem tiver Unimed, que chegar na Santa Casa e for internar na enfermaria, tá? Então, já estou avisando, enfermaria Unimed, já vou avisando que nós não estamos aceitando paciente hoje pela Unimed. Se o paciente chegar na Santa Casa hoje, precisar internar, ele vai ser internado pelo SUS. Sim. Porque eu tenho a gravação, eu tenho aqui a conversa, falei com o representante da Unimed hoje, agora pela manhã, falou, cara, melhora um pouco esse valor, porque nós não temos, aumentou muito o consumo. É oxigênio, é medicamento. Hoje nós estamos com uma equipe estressada, nós estamos pagando mais para médicos, nós estamos pagando muito hora extras, aumentou aí. Porque é muito risco, aumentamos o valor dos funcionários.
Era ali que estava sendo atendido todo a Unimed ou não, Gabriel?
Estamos atende, mas a Unimed está pagando muito pouco, não tem condições. Eu liguei para o Diago, ele simplesmente falou para mim, agora fala, Gabriel, nós não temos interesse em enfermaria na Santa Casa pela Unimed. Eu falei, então tá bom, Então, chega agora, você que é da Unimed, já estou avisando que se você chegar na Santa Casa, vai ser atendido como qualquer outra pessoa, mas vai ser internado na enfermaria SUS. Não vai ter quartos sozinho mais para pacientes da Unimed na enfermaria. Entendeu? Então, por quê? Então, se que alguém quiser saber, ligue para o Tiago da Unimed, tá? Vou dar nome, porque o Tiago lá que falou para mim. Certo? Ó, Unimed não tem interesse em enfermaria de Covid. Então, tá bom. Então, agora, todo paciente que chegar que for da Unimed vai ser internado na enfermaria normal, que também vai ser muito bem tratado.
Ah, sim, não que...
Não, imagina.
É que o pessoal, às vezes, tem um plano e ele acha porque ele tem um plano, né?
Aham.
Uhum. Ah, não, vai ser melhor. Não, não tem nada a ver.
Não, o atendimento é o mesmo. O pessoal ali é o mesmo médico, são os mesmos medicamentos, é a mesma equipe, né? E olha, eu quero aqui parabenizar a equipe da Santa Casa ali, de profissionais. É uma... Oswaldo, é muita pressão, é o dia inteiro, tem gente ali virando 24 horas, né? Dá dó, cara, dá dó, porque não tem mão de obra, não tem muita gente para trabalhar, e mesma coisa que médicos, né? Então, olha, é uma... Os fisioterapeutas, o William fisioterapeuta, onde chegou lá, sentou no corredor da UTI, que não é da Unimed, não é da Covid, né? Que ele tinha saído, sentou ali e falou: Gabriel do céu, o William tava acabado. Né? A gente vê,
está
todo mundo exausto, né? Mas é isso aí, é a luta, Oswaldo.
É a luta e não tem o que fazer, né? Hoje nós estamos com todos tomados, as 5 UTI e os 20...
Todos nós estamos em excesso, nós estamos agora terminando mais uma reforma no andar superior, onde nós vamos ter mais 5 leitos para enfermaria Covid. Nós colocamos tudo para cima, Covid é tudo na parte de cima, hoje nós não temos mais embaixo. Temos ali os apartamentos, onde está o pessoal da Unimed, mas agora vai ser tudo SUS também. Então nós vamos estar atendendo todo SUS, tá? Por causa que eu já expliquei aqui. E nós vamos então passar tudo para cima. Quinta-feira, no mais tardar, sexta-feira, nós terminamos mais esse outro ambiente, mais esta outra reforma, onde nós estaremos então mais 5 leitos de enfermaria Covid, tá? Enfermaria Covid. Então, nós estamos aí atendendo pessoal, tem muita gente da região, os hospitais da região estão todos lotados, é o dia todo o pessoal ligando para a gente, querendo vagas, não somente pelo SUS, como pessoas estão aí querendo vagas particular, mas infelizmente nós não temos mais leitos, apartamentos vazios.
Bom, Gabriel, como a gente estava falando, você falava aqui do Romanelli, que é um parceiro que está fazendo um trabalho, ajudando você, e ajudou nesses 10 leitos também. Está aqui o deputado, está presente também, ouvindo a gente aí. Deputado, boa tarde, mais uma vez, mais um trabalho desenvolvido e concretizado, né?
Bom, boa tarde, Oswaldo, prazer falar com você, com os amigos ouvintes da Cabiúna, cumprimentar o Serginho também, cumprimentar o Gabriel do Vale, né, cumprimentando ele, a toda essa equipe maravilhosa que está trabalhando muito bem na Santa Casa de Bandeirantes. E ao mesmo tempo, claro, eu não faço mais do que a minha obrigação. O Gabriel do Vale, ele é mais ansioso do que eu, mas ele me deixa quase louco aqui, mas ele me dá as tarefas, eu tenho que ir atrás para a gente resolver, né? E infelizmente a gente tem tido, por parte do secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, né, que tem feito, de fato, todo o atendimento necessário. E a gente tem que reconhecer também, né, o trabalho dos profissionais da saúde. E eu quero cumprimentar o Gabriel do Vale pelo esforço que ele está fazendo. Acho que ontem, né, essa contratualização de UTI, de mais 10 leitos de UTI, não, desculpe, de enfermaria para a Covid. Esses leitos, obviamente, a gente sabe, já foram todos ocupados, porque infelizmente a situação na região, no Paraná e no Brasil, de uma maneira geral, a pandemia está completamente fora do controle. Então, a gente não consegue atender todo mundo. Embora a gente está começando a ver algumas pequenas reduções de positivação de casos, mas ainda para que isso, de fato, tenha um efeito maior, é necessário, de fato, que as pessoas tomem o maior cuidado possível, né, que a gente consiga, de fato, conter a transmissão do vírus, e aí a gente vai conseguindo atender as pessoas que adoecem. Mas, infelizmente... É a situação nossa nos próximos, eu vou dizer que o próximo mês de abril ainda vai ser muito, muito grave, E o governo, acho que todos viram o anúncio do governador ontem, Ratinho Júnior, né, do esforço que o Estado está fazendo para conseguir vacinar até o final do mês de abril 100% das pessoas acima de 60 anos e também todos os profissionais da área da saúde. Então, logo conclua esses profissionais, nós temos que atender as pessoas que têm comorbidade, ou seja, uma doença que agrava o Covid, e também os profissionais da área da segurança pública e da educação, que são fundamentais. Então, eu diria assim, que nós temos 2 meses aí, que são 2 meses chaves pela frente, quando a vacina pode ser melhor aplicada nesses grupos todos, e aí nós vamos conseguir começar a administrar a Covid. E ver se os nossos jovens, né, os jovens que muitas vezes agem como irresponsáveis, achando que não vai acontecer nada, se os nossos jovens tomam um pouquinho de consciência, né, e parem de fazer festinhas e churrascos e se aglomerar, porque a gente está vendo que o que está morrendo de jovem aí é assustador. E quem não morre fica com sequela. Então, é hora da gente tratar de cuidar da causa. A causa é a transmissão do vírus. O Gabriel do Vale, a equipe, né, da Santa Casa de Bandeirantes, de Cornélio Procópio, do CGEM em Cornélio Procópio, do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, da Santa Casa de Jacarezinho, esses hospitais estão fazendo tudo o que podem, e mais os hospitais municipais, está todo mundo trabalhando que nem um louco, 4 horas, em busca de cilindro de oxigênio. É uma loucura tudo isso. Agora, o resultado é que a gente sabe que tem que ser, as pessoas têm que se conscientizar do problema, porque a gente não consegue. Se a gente abrir mais hoje na Santa Casa, mais 30 leitos de UTI, vai encher os 30 leitos de UTI na hora, porque a gente não consegue atender toda a demanda por causa da fila que nós temos de gente doente no Paraná. Então, tem mais de 4 mil leitos no Paraná de enfermaria e de UTI para atender a população, só que não para de crescer o número de pessoas infectadas. Então, nós temos que, as pessoas têm que entender que tem que colaborar também, né? Todo mundo se cuidando para a gente poder diminuir a transmissão do vírus, não tem outro jeito. A doença é muito transmissível, esse novo, uma nova pandemia com esse novo coronavírus aí que tem agora, o tal da variação lá, a P1, isso aí piorou muito, agravou muito, os médicos estão assustados até com isso. Então é hora da gente fazer o que é possível fazer, né? E também quero aqui cumprimentar o prefeito de Bandeirantes, Jael, está trabalhando direito, está fazendo o que deve ser feito. Acho que tudo isso, a gente tem que somar esforços aí e enfrentar essas dificuldades que nós estamos vivendo, né?
É bom, deputado. O Gabriel está aqui, como sempre, está sempre cobrando, né? Já cobrou mais uma do Ronald de agora há pouco ali. Eu não sei o que que é, não. Fala com ele aí, Gabriel.
É o oxigênio, né? Bom dia, Romanelli. Ontem nós já conversamos, né? O Romanelli, a gente conversa todo dia e trabalhando em cima dos projetos aqui da Santa Casa. E eu gostaria que... Opa!
Não, pode ficar aí mesmo.
Pode ficar aqui mesmo. É
que ele está ouvindo ali.
Está ouvindo aqui. Não,
mas tudo bem, pode deixar assim mesmo.
Está ouvindo aqui, desculpa aqui. É o seguinte, o Ronald, todo dia, né? Você vê o celular da Amanda, que é a nossa administrativa, lá tem umas 10 conversas com o Ronald por dia. E uma alegria para a gente aqui, esta semana nós já abrimos até uma conta, já preparando a documentação, pedidos negativos todos, né? Nós já enviamos os documentos, porque nós fizemos um pedido lá faz mais de um ano, e lá venceu alguns documentos, nós já arrumamos, já acertamos, e está liberando agora, Romanelli, não sei, o Ronald deve ter falado para você, dinheiro, né? Um dos projetos que nós apresentamos, né? Quando eu fui lá para César, aonde eu fui até criticado aqui em Facebook, Romanelli, porque eu levei uma imagem de São Miguel Arcanjo, né? Pro nosso secretário estadual Alberto Preto, né? E hoje, graças a Deus, aí a gente teve a notícia aí que está liberando um dos projetos que você apresentou para o Beto Preto aquele dia, que é uma verba que gira em torno de quase 400 mil reais, que é para a gente terminar o projeto do Corpo de Bombeiro, né, dentro da Santa Casa, fazer as adequações necessárias. E também a reforma do pronto-socorro, 160 mil, se eu não me engano, agora não vem aqui, e também a reforma da pediatria, Romanelli. Então é uma alegria para nós agora comunicar toda a comunidade que é um projeto que você apresentou aquele dia e está sendo liberado, quase 400 mil reais, As contas, a conta, inclusive, para fazer o depósito desse dinheiro já está aberta, a documentação já está tudo lá. Então, em nome da comunidade de Bandeirantes, em nome de toda a região, porque a Santa Casa hoje, ela atende toda a comunidade de toda a região, nós somos porta aberta, né? Então, em nome de toda a comunidade, toda a região aqui, gostaríamos de agradecer você pelo empenho e especial também aí, meu amigo, o Ronald, o André, que não medem esforço, né, Roma?
É verdade. Gabriel, a gente não faz mais que obrigação, obviamente, ainda mais quando tem um trabalho sério como esse que você está realizando com toda a equipe da Santa Casa, mas a gente sabe que tem que ter alguém para liderar, e você está conseguindo liderar nesse momento. Então, a liberação desses recursos, né, eu diariamente, enfim, a gente está tratando com a Secretaria Estadual da Saúde. Eu tenho que reconhecer que o Beto Preto, né, inclusive o Ian Sonda e a equipe toda que tem nos atendido lá, é um pessoal muito positivo. Eu também quero agradecer aqui o nosso chefe da Regional de Saúde aqui, que também tem contribuído, ajudado para que as coisas possam caminhar. Acho assim, está todo mundo trabalhando no mesmo sentido e as coisas vão acontecendo. E a gente tem que melhorar mesmo, cada vez mais, o atendimento à população. A Santa Casa, né, é um hospital porta aberta, atende não só Bandeirantes, mas toda a nossa região. Tanto que ontem você liberou lá os leitos de enfermaria, já estava cheio de ambulância trazendo paciente. E é verdade, né? Porque está uma loucura mesmo, né?
Loucura.
O pessoal está desesperado. Né? A gente está vivendo um momento. Eu agora estava aqui tratando aqui de conseguir mais cilindro de oxigênio para Siqueira Campos, Conselheiro Marinho, que a gente está atrás tentando resolver as questões. É um momento dramático, assim. Eu quando fico as pessoas aí me questionando, muitas vezes aqui, o pessoal, por exemplo, Curitiba está num lockdown aqui, região metropolitana, e eu fui agora há pouco numa loja, daí o pessoal, porra, eu fui lá buscar uma coisa, a nossa loja está aberta, mas o outro está fechado, não sei o quê. Eu falei, querido, é o seguinte, vocês querem que eu conte a verdade para vocês? Nós não temos mais aonde colocar as pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio. E infelizmente, é o seguinte, a gente sabe, né, que de cada 10 que vai para a UTI, 4 vão morrer. As pessoas, não adianta você ter leito de UTI, o problema é que as pessoas vão morrer mesmo. Ontem morreu ainda um que eu participei assim, ativamente, durante uma semana, o chefe de gabinete do prefeito de Figueira, o Isaac. Eu estive lá outro dia em Figueira, aliás, chamei a atenção dele, era o único que não estava usando máscara na reunião, e eu chamo a atenção das pessoas, pois olha, foi o Isaac que adoeceu, pegou Covid, 5 dias de UTI, ontem, infelizmente, o Isaac morreu. Pô, olha, é assim, é uma tristeza ver isso tudo. E todo dia a gente... Isso, né? Que assustador, né? Oi, querido.
Só complementando o que você está falando aí, a comunidade tem que entender o seguinte, tem um medicamento que é um bloqueador muscular, nós pagávamos R$34 neste medicamento, né? Nós tivemos que comprar em regime de urgência, porque não tinha esses dias, Oswaldo. Nós pagamos aqui R$295. De 34, nós pagamos R$295, tivemos que pagar. Aí o que acontece? Nós compramos lá 100 ampolas, né, com recurso ali da Santa Casa, 100 ampolas, tá? Aí nós recebemos alguns pacientes de fora na UTI, um rapaz de Uraí, tá? Só nesse rapaz de Uraí, Oswaldo, foi usado 35 ampolas.
Esse é forte, hein?
Não, ele é um rapaz grande e tal, e infelizmente o rapaz veio a óbito. Então não é só questão de leitos, de vagas. Nós temos agora um problema, e destas ampolas, vou aqui para falar para a comunidade, nós temos apenas 40 ampolas. Se tiver que usar mais um paciente desse aí, acabou o medicamento. Quer dizer, a pessoa, além de ir para a UTI, ele vai ter desconforto, porque é um bloqueador muscular, né, Romanelli?
Eu sei qual que é esse. É que ele, de fato, o valor dele subiu mais de 500%. E não tem o medicamento, o estoque que tem hoje é para 4 dias. É um caos isso. Não tem medicamento mais. Agora, entre nós aqui, também os erros que foram cometidos na estratégia comandada pelo ministro da Saúde, aliás, graças a Deus que tiraram aquele general que estava lá e colocaram um médico. Eu espero que o médico agora... Não é verdade, não é possível colocar um general, que diz que é especialista, esses bloqueadores mesmo, esses, essa medicação, esses, é, que são esses que atua como neurotransmissor, né? Ele de fato tem um efeito sedativo. É, eles não compraram isso em agosto do ano passado. O Ministério da Saúde é uma barbaridade, o troço que está acontecendo no Brasil. Agora, eu espero que o novo ministro da Saúde, que é médico renomado, eu espero que, de fato, ele dê agilidade e as coisas andem, porque é impressionante que está todo mundo passando, né? Inclusive, todas as santas casas, não só de Bandeirantes, da região e do Brasil inteiro. Eu sei, viu, Gabriel, a gente sabe, nós vamos ter que encontrar mecanismos para compensar, você mesmo me pediu aquele ajuda para comprar o oxigênio, nós vamos ter que pensar numa outra fórmula, porque eu não consigo pegar especificamente, salvo que a gente consiga fazer isso para todas as santas casas, para especificamente o custo do oxigênio, só que a gente sabe que o teu custo aí de oxigênio está brutal mesmo, um negócio assustador, mas vamos pensar numa fórmula de resolver isso, de ajudar a Santa Casa. A gente tem que ir encontrando mecanismos, porque eu sei que vocês estão fazendo das tripas o coração para poder, de fato, resolver, né? Isso que você falou, né? Um leito de UTI, o valor dele, na verdade, o custo que você tem no leito de UTI é caro, tanto de enfermaria quanto de UTI, né? Porque ele custa mais caro de número de profissionais, né? Além dessas medicações que os preços quintuplicaram, né? E não tem para comprar, que é o pior de tudo, né? Isso que é o mais assustador de tudo isso, né? Sem falar no oxigênio, que virou uma coisa assim... Quando que a gente imaginou que a gente ia ter uma crise de fornecimento de oxigênio? Mas é o número de pessoas doentes que precisam de oxigênio, né? Um desespero, né? Completo.
Romanelli, só para a gente, eu acho que é importante, né? Quando você está aqui na Cabiúna, a audiência também aumenta e é importante a gente estar falando para toda a comunidade que mais uma outra situação muito preocupante, tá? Que nós estamos começando a perceber isso agora. Estes pacientes que vão principalmente para a UTI, e a gente, com a graça de Deus e da equipe, profissionalismo da nossa equipe, consegue se salvar, alguns deles ficam com sequelas terríveis, né? Fica com sequelas terríveis. Nós vamos ter problemas, já estamos tendo problema com pacientes que frequentaram a UTI, que foram entubados, depois de alguns meses aí, tem aí comorbidades e enfrentam situações complexas e que vão demandar um grande tratamento e um alto custo, né, para o Estado.
Sim, tem pessoas jovens que não tinham nenhum problema cardíaco, a pessoa foi para uma UTI, foi tratada do Covid, daí desenvolve um problema, a pessoa se torna cardiopata, vai passar o resto da vida sofrendo. Então, assim, as pessoas não estão levando a sério o problema do Covid. Por que não estão levando a sério? Porque 90% das pessoas que pegam o Covid não vai ter na forma moderada e leve. 10% agrava, só que esse 10% é muita gente. Aí o que acontece? Vai ficar uma legião de pessoas, os que vão morrer, as vítimas, né, que é dramático para todos nós aqui no Paraná, nós já passamos das 15 mil pessoas mortas com Covid, e as pessoas sequeladas, né, por conta do Covid. E alguns continuam agindo irresponsavelmente, achando que o Covid não tem nada, que não sei o quê, tem uns birutas, inclusive, que isso aí é uma ação da mídia, não sei o quê. Manda ele visitar a Santa Casa, visitar as pessoas internadas lá, que não dá nem para entrar na UTI, nem nas enfermarias, mas põe uns vídeos mostrando como é que está a situação do cara com falta de ar, o desespero que é da pessoa. Aí talvez alguns consigam entender. Aliás, tem um vídeo na internet, que eu quero ver onde é que está ele aqui, que você, não sei se vocês viram, é uma pessoa, um cara está numa festa, bebendo, cerveja, tranquilo. Não sei se vocês viram esse vídeo. A pessoa está ali alegre, música, um monte de rapaziada e tal. Depois ele está já num leito de UTI. De UTI, não, no leito, ele está com oxigênio ainda daquele de máscara ali, ele tira a máscara e fala um grande sacrifício, assim, fique em casa, não saia, ele falando isso, põe a máscara de novo, depois aparece ele daqueles sacos da pessoa já morta, e é um cara novo, 30 e poucos anos, está na internet, Eu preciso colocar nas minhas redes sociais isso. As cenas são chocantes, são fortes, mas é a verdade, a pessoa não se cuida e depois morre e fica sequelada. Esse que é o problema. Eu fico doente de ver gente que não está se cuidando, que não tá tomando de fato as cautelas. E a pessoa tem que entender isso, meu Deus do céu. Senão a gente não consegue. Bandeirantes, municípios da nossa região, pô, o povo tem que entender que o momento agora é da gente se cuidar, ter distanciamento social, usar máscara, álcool gel. Tem que se cuidar agora, não tem outro jeito. E os jovens, né, não fazer festa, pelo amor de Deus, né? Não é fácil, tá louco.
Bom, deputado, a gente agradece o Gabriel aqui para a gente poder, né, falar sobre pedágio, aquela coisa toda. Gabriel, obrigado. E é lógico, despedindo também você do deputado aí, para que o deputado possa falar daquilo que a gente estava combinado aqui. O Gabriel é assim mesmo, viu, deputado? Não esquenta o Gabriel, mas é importante que traz benefício para a nossa cidade, né? É isso que é importante.
A luta é grande, nós sempre nos colocamos à disposição da comunidade, fazendo trabalhos em outra. Desde. Eu brinco assim, né, que as pessoas não conhecem a história da gente, né? Quando eu era jovem, em vez da gente pular carnaval à noite aí, eu participava lá do asilo, né, com o pessoal era vicentino, e a gente, ao invés de pular carnaval, nós pegávamos e ia ali no chinelão e alugava, o prefeito arrumava o chinelão pra gente ali, nós fazíamos o carnaval, trabalhávamos ali com a equipe, com o pessoal do asilo, arrecadando a noite inteira, né? Ganhávamos ali na entrada, montávamos o bar e ganhávamos verbas ali, dinheiro para poder ajudar a manter o asilo. Então a luta da gente aí não é de hoje, e graças a Deus, Deus tem colocado gente boa na nossa frente, como o deputado Romanelli, como seus assessores, o Ronald, o André Gordo, né? Mais conhecido, o André Teodoro, o André Gordo, aqui de Bandeirantes, tem colocado esse pessoal na nossa frente. Que Deus te abençoe muito, Romanelli. Também toda a sua equipe, que você continue com essa disposição. Obrigado. E sempre olhando para o povo aqui de Bandeirantes, porque nós precisamos muito, mas precisamos muito aí do seu apoio junto ao governo estadual para poder liberar as verbas, para a gente poder estar atendendo a comunidade, claro. Uma comunidade que precisa de um atendimento com muita dignidade. Muito obrigado, e nós colocamos aqui à disposição, você é o deputado da gente, você é a pessoa querida aqui na nossa cidade, e muito obrigado, o que precisar da gente pode contar, um abraço.
Obrigado, Gabriel, obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho, toda a equipe de médicos, enfermeiras, pessoal da área administrativa da Santa Casa, enfim, todos os profissionais, meus parabéns a vocês pelo fantástico trabalho que estão realizando. Deus compensa quem faz o bem, eu acredito muito nisso, esse relato que você deu, inclusive, do que você fazia quando era mais jovem, para ajudar o asilo. E é isso que a gente tem que fazer o bem sem ver a quem, acho que é fundamental isso. E eu, para ser honesto, não faço mais que a minha obrigação de defender, obviamente, a Santa Casa e Bandeirantes, enfim, daquelas questões que são fundamentais para o município, né? Mas agradeço, um abraço, vamos continuar trabalhando aí, tranquilo, vamos juntos aí.
Tá certo, deputado, só agradecer aqui o Luiz Rodrigues aqui, ele mandou a foto, tá falando, mandou o vídeo do rapaz aí morrendo, aquela coisa toda, né? Agradecer o seu Luiz
aqui. Mandou?
Mandou aqui no WhatsApp.
Obrigado.
Obrigado, senhor.
Porque, tá? Olha, eu vou dizer para você que todo jovem devia receber aquele vídeo ali, viu? O vídeo do cara na festa, o vídeo do cara falando, morrendo, e depois ele morto. Devia mandar para todo mundo ver o tamanho do negócio, para ver se as pessoas tomam juízo, né?
Bom, deputado, agora vamos partir para os pedágios. Tivemos aí mais uma semana de muita conversa, e parece que a coisa está caminhando. E que pé que está a situação, como é que nós vamos ficar, qual é a expectativa do senhor que está comandando essas audiências públicas no Estado?
Bom, na verdade, Oswaldo, nessa semana nós fizemos, na sexta-feira, ontem, dia 26, nós realizamos mais uma audiência pública da Frente Parlamentar do Pedágio, como por conta da pandemia, nós estamos utilizando ela de forma virtual, remota, usamos um sistema de uma plataforma, né, eletrônica, comunicação, que é a Zoom, e ao mesmo tempo as plataformas que todo mundo usa, Facebook, Twitter, Instagram, e a TV Assembleia, que transmite, né, para os TV a cabo e TV aberta, aqui no caso de Curitiba e Metropolitana. E fizemos com a região central do Paraná, Telêmaco Borba, Ortigueira, tentar entender aquela questão que envolve essa concessão que pega lá desde Londrina até Curitiba, é um lote chamado Lote 3, e houve uma grande participação, não é, da sociedade civil organizada, as associações comerciais e industriais, Telêmaco, Borba, Ortigueira, também dos municípios ali de Cândido de Abreu, de Reserva, Ponta Grossa, inclusive, teve participação, embora não fosse para Ponta Grossa, mas a região participou como um todo ali. Foi importante porque deu para poder eles entenderem o que está acontecendo. Agora, essa semana que vem, talvez nós tenhamos novidades aqui, porque está tendo um anúncio aí, o ministro da Infraestrutura e Logística, né, que é o intransigente Tarcísio Gomes de Freitas, ele deverá vir ao Paraná, e pelo que eu sei, para fazer uma reunião lá na região oeste, com o setor das cooperativas, né? O ministro vem aqui querer convencer a esse setor cooperativista que o modelo dele é o melhor modelo, tal do modelo híbrido. Ele mesmo já desistiu de uma parte, né? Pelo menos já recuou de uma parte daquela questão de cobrar a taxa de outorga dos paranaenses. Eles queriam arrancar aí de 6 a 9 bilhões de reais do nosso bolso. Isso ele já estão recuando, mas nós queremos que a licitação seja feita pelo menor preço de tarifa, nós queremos que baixar o preço mesmo. Não queremos nenhuma engenharia aí para manter a tarifa de pedágio mais alta. E ele vai lá conversar com os presidentes das cooperativas. Ontem ainda o pessoal do Oeste, né, me ligou para conversar sobre isso. Ele vai trazer a equipe dele, enfim. Mas eu tenho a convicção que o governador do estado, Ratinho Júnior, e o próprio secretário da Infraestrutura e Logística já me disse isso, que o governador não vai aceitar se o modelo não for exclusivamente de menor preço de tarifa. Então, eu tenho a convicção que o ministro não vai conseguir convencer ninguém, e aqueles que achavam que ele achava que tinha uma parceria, que era o governo do estado, Ele vai ver que o governador Ratinho Júnior pode ter 1 milhão de defeitos. Uma coisa, eu conheço o Ratinho sabe ouvir o povo. E o Ratinho não ouviu uma única pessoa falando para ele favorável ao modelo que o governo federal quer fazer. Por quê? Então, o que nós queremos aqui, o que que é? É uma licitação feita de forma muito limpa e transparente, de menor preço de tarifa. Nós queremos que essa licitação seja feita, e o governador tem insistido nisso, na Bolsa de Valores, mas assim, um leilão é um leilão invertido. As empresas oferecendo, ó, tá aqui a tarifa de referência, custa R$10. Quem der o maior desconto vai levar. Nós não queremos um desconto limitado, que nem quer o ministro, a 17%. Não, nós queremos que o cara vá lá no osso. Ele pega a gordura inteira dele e vai lá no osso. Quem quiser ficar com as rodovias, vai explorar 30 anos, porque não estou falando de um ano ou de uma obra, é 30 anos de exploração da rodovia, 30 anos. Então, nós queremos que a licitação seja pelo menor preço tarifa, nós queremos que a empresa possa dar 30, 40, 50% de desconto, ele tem que chegar, beirar lá no valor da tarifa inexequível, e tem que ter um caderno de obras, de encargos, do que vai ser realizado. Isso tudo faz uma enorme diferença em termos do resultado final. Além do que nós queremos? Obra logo no início da concessão. Nós não queremos esperar 3, 4 anos ou 5 anos para começar a obra, não. Ganhou a concessão, instalou o pedágio, meu amigo, começa a obra. Não vamos ficar esperando nada, é só o tempo de fazer o projeto executivo e começar a tocar a obra. Os licenciamentos ambientais, enfim, que são necessários, o resto é tocar a obra. E a terceira questão que é fundamental, qual que é? É ter, de fato, uma questão da minha avaliação que é a mais importante, que é a garantia. Nós temos que ter uma garantia financeira da empresa que venceu o contrato. Quando ela assinar o contrato, ela tem que fazer um depósito de caução. Assinou o contrato, deposita lá o valor de 25%, de 15%, 20% do valor previsto de investimento, em títulos públicos federais no BNDES, numa conta que está calcionada àquele contrato. Se ela não cumprir, ela vai arrecadar. Se ela não fizer a obra, nós temos dinheiro que nós pagamos no investimento, e daí o poder concedente, no caso a União, que é dona do contrato, faz a obra. O que não pode é ser enganado de novo, como nós somos esses 24 anos aqui, que é só enganação. Então, não adianta eles virem com equações, que tem que ter fluxo de caixa positivo, que tem que ter isso e aquilo. Isso tudo é balela e conversa fiada. Essa Econorte aí foi a empresa que mais faturou e não fez obra para fazer a duplicação de Cornélia e Jataí. Nós tivemos que fazer as tripas coração para fazer essa obra. Então, a gente está trabalhando no negócio do pedágio para fazer bem feitas as coisas. E é uma luta dura. Aqui na nossa região, eles vão colocar dois pedágios em Jacarezinho, mantém o pedágio em Jataizinho. Jataizinho, inclusive, nós estamos numa briga, porque se for para manter aquela praça de pedágio lá, a praça de pedágio não pode ficar onde ela está. Ela tem que ficar, no mínimo, antes, no sentido de quem vai de Cornélio para Londrina, ela tem que ficar antes dela chegar, né, no entroncamento com a PR-090. Então, são questões assim que são estratégicas para a nossa região. Eles querem colocar um pedágio em Quatiguá, em plena PR-092, pegar todo aquele tráfego regional ali de Venceslau Brás para cá, Siqueira Campos. Vocês querem colocar um pedágio, que é justamente por causa do número de veículos que tem, que cruza o Brasil, e essa rodovia está sendo usada para isso, porque se for só o tráfego regional, nós não precisávamos de pedágio ali. Eles colocam o pedágio entre Venceslau Brás e Arapoti, e não no meio do trânsito urbano da região. Então, na verdade, assim, os conceitos que eles estão trabalhando são muito ruins para o Paraná, entendeu? Não é uma coisa que nós podemos aceitar.
O deputado, e aquele G7 do Oeste lá é forte, ele vai ter uma reunião pegar um pessoal forte, né?
Alô?
Eu só estava falando aqui, deputado, que aquele G7 lá da... Está me ouvindo, né? Aquele pessoal
ouvindo,
do G7...
Estou ouvindo.
Aquele pessoal do G7 lá do Oeste lá não é fácil, não, né?
Não, eles estão carne de pescoço, para usar o português claro. Eu admiro muito eles. Nós temos lá o presidente da Copavel mesmo, Dilvo Groli. Ele é o cara que... Porque o que acontece com aquele povo lá do Oeste? Lá? Eles têm terras tão férteis quanto essas nossas aqui. Porém, por conta da questão cultural, eles conseguiram desenvolver um sistema cooperativista e daí foram atrás de conseguir transformar o que produziam no meio rural em proteína. Eles conseguiram, de fato, fazer com que os suínos e a avicultura pudesse ser uma realidade naquela região hoje. Isso tem um valor agregado grande. Então é o seguinte, não é o ministro que não acha que vai chegar lá e vai querer ensinar o Dilvo Groli como é que é esse. Porque eles vão estar tratando, a gente brinca lá que são os gringos, né? Porque são tudo meio gaúcho. Os gringos lá, eles são um povo diferente. Porque eles conseguiram do zero poder fazer, transformar em proteína o que eles produziam na terra. E isso gerou o quê? Hoje o agronegócio, a exportação, para nós é fundamental essa proteína. Isso que gera superávit na nossa balança comercial. E não vai querer ensinar essa gente a fazer conta. Eles fazem as contas lá, estudaram os balanços das concessionárias. Eles não querem mais pedágio com preço alto, porque o custo do Paraná fica muito elevado. Então, não adianta o ministro achar que vai vir aqui e vai encantar serpentes, enfim, que nós vamos acreditar em história da carochinha. Não dá, ninguém acredita em história mais. E a reação da Assembleia Legislativa, eu quero dizer o seguinte aqui, é uma reação maiúscula dos 54 deputados estaduais, tem 44 deputadas e deputados com uma postura absolutamente firme. A Assembleia tem tido uma posição robusta contra, dizendo não queremos a exploração do pedágio. Nós nunca tivemos isso na história da Assembleia Legislativa. Então eu me sinto orgulhoso de integrar uma bancada que da frente parlamentar do pedágio, sobre pedágio, tem lutado tanto, com tanta coerência e que vai se manter firme nessa luta.
Bom, deputado, a gente quer agradecer a sua participação e mais uma vez agradecer pelo seu trabalho e mais uma vez lutar aí pelo nosso município, mais 10 unidades de enfermaria para a nossa Santa Casa, e tem mais algumas coisas engatilhadas aí que estão aí no bojo para sair dentro do nosso município, da nossa região, e a gente só tem a agradecer mais uma vez a sua participação e torcer para que esse pedágio realmente faça com que seja o certo, né? Que paguemos o menos possível, porque isso vem no lombo de cada um de nós que utiliza as estradas aqui do norte do Paraná.
Exatamente, que a gente possa pagar o menor preço de tarifa e que as obras aconteçam. Eu, por exemplo, o que nós queremos? Nós queremos duplicar esse trecho de rodovia da BR-369, da divisa com São Paulo até Cornélio Procópio, passando por Bandeirantes, tudo duplicado. Isso, a duplicação gera desenvolvimento. Para nós é fundamental isso, salva vidas principalmente, da segurança viária. Nós queremos obra, nós queremos investimento, mas ao mesmo tempo queremos uma tarifa justa de pedágio. O que nós aceitamos é ficar sendo roubado durante mais 30 anos. Não dá, não vamos aceitar e vamos lutar. Eles podem até nos vencer, mas a causa que nós estamos defendendo é a causa justa e correta. E o meu interesse é único e somente do interesse público. Eu não tô preocupado em nada. Eu tenho que fazer exercer bem o meu mandato de deputado estadual. Acho que o povo da nossa região sabe o que eu faço. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, mas eu faço o que eu posso fazer pela região para dignificar a confiança que o povo de Bandeirantes da região sempre me depositou. Agora, eu não aceito nada errado, não engulo mesmo, não tem conveniência política que me faça recuar de posições que eu acho que são corretas. Eu, quando acho que está errado, eu falo mesmo, está errado e não dá para ir por aí. E paciência, se alguém não gostou, fazer o quê, né? Faz parte da vida da gente, né? A sexta-feira que vem, sexta-feira da paixão, é o dia que a gente celebra, né? Celebra depois da Eucaristia, celebra celebrações da Semana Santa. A gente sabe que é um momento, inclusive, que a gente reflete sobre o sentido da vida, né? E eu estou falando isso porque eu lembrei, né? Nem ele que veio para salvar os homens foi compreendido, né? Muito pelo contrário, né? Foi morto até, justamente por divergir da forma com que as pessoas queriam conduzir a humanidade. Mas é isso, vamos em frente e vamos lutando aí, né? Nas boas causas aí, para a gente sempre dignificar a confiança que o povo tem na gente. Obrigado, Oswaldo. Um grande abraço a você aí, um bom final de semana. E, povão, meus jovens, se cuidem, pelo amor de Deus. Não é uma gripezinha esse vírus do coronavírus. Ele mata, e mata jovens, e deixa sequelados, e mata os velhinhos também. Mas vamos em frente. Um abraço, fiquem todos com Deus, e uma boa tarde, bom final de semana.